Vamos chamar agora o nosso comentarista internacional, jornalista Ivan Godoy, que está conosco aqui no estúdio. Bom dia, Ivan.
Bom dia, você sabe que é uma satisfação estar com você, porque hoje é o dia do meu aniversário, estou comemorando aqui, nesse horário.
Meus parabéns. Ivan, semana passada nós falamos aqui que nessa semana se daria a posse do François Hollande, né, que era então, até então, sexta passada, presidente eleito da França, agora já foi empossado, já é realmente o presidente, né?
Exatamente, e foi interessante observar que já na posse, Hollande quis mostrar um estilo diferente, assim, do Sarkozy, né? Você sabe que o Sarkozy ficou muito marcado agora na campanha eleitoral quando ele guardou o relógio dele de 30 mil euros, ostensivamente, né? Tirou do braço e colocou o relógio, guardou no bolso, no momento em que ele foi cumprimentar os partidários dele num dos últimos comícios. Então, aquilo foi uma coisa que prejudicou ele um pouco, né? deve ter tirado alguns votos, né? Já o Hollande quis mostrar que ele confia no povo. Ele, inclusive, na posse, ele usou um carro simples, né? E também evitou ter uma escolta grande. Então, teve aquele gesto e parou várias vezes para falar com a população. Então, ele teve toda a preocupação de mostrar aquele estilo, talvez, de um político socialista, né? Aquela coisa um pouco mais popular, menos assim. Mesmo assim, claro, os comentaristas disseram, no momento que ele cruzou a entrada do Palácio do Eliseu, entrou no protocolo rígido de um presidente da França, né? Que é um país que, sem dúvida, é um país marcante, é um país importante economicamente, e é mais importante ainda no imaginário, né, internacional. Ou seja, o que a França diz tem, sem dúvida, uma repercussão grande, né, como país considerado um dos berços, né, da democracia, né?
E já fez a sua primeira viagem internacional, né? O primeiro compromisso dele foi visitar a presidente alemã.
Exatamente. Isso também é uma coisa que virou tradição nos últimos anos. No mesmo dia da posse, o presidente francês vai até a Alemanha e visita a primeira-ministra, nesse caso, Angela Merkel, né? Isso é para marcar, na verdade, mostrar a reconciliação da Europa, né? Porque é sabido que no passado França e Alemanha não se bicavam, né? Realmente tiveram uma série de conflitos, só para lembrar, né? Além de conflitos na época, por exemplo, do Rei Sol, né? O famoso Luís XIV, o Rei Sol, por exemplo, não sempre foi a Alemanha que atacou a França, vamos esclarecer. O Rei Sol, por exemplo, fez o maior estrago na região chamada Renânia-Palatinado. Ao redor de 1692, 93, ele entrou lá, destruiu um montão de castelos, foi uma coisa terrível. E a Prússia, por exemplo, ela atacou a França, né, em 1870, e foi uma guerra espantosa também, né, na qual a França foi derrotada. Depois, na Primeira Guerra Mundial, a França foi a vencedora, e na Segunda Guerra, né, a França foi ocupada pela Alemanha, né, acabou ficando entre as potências vencedoras pela atuação do De Gaulle, né, o exército da França Livre, etc., que teve um papel importante junto aos aliados, mas a França foi ocupada, teve até um governo colaboracionista, né? O chamado governo de Vichy. Metade da França era ocupada diretamente pela Alemanha, o caso de Paris, e nessa cidade de Vichy, que era uma estação de águas, etc., foi instalado um governo para que colaborava com os alemães, inclusive enviando judeus para os campos de concentração. Então, é uma história conturbada dos dois países. Mas é uma coisa importante, a reconciliação entre a França e a Alemanha podemos dizer que é a base dessa Europa moderna, dessa Europa da União Europeia, dessa Europa que abandona os ódios do passado. Então, essa visita tem sempre esse caráter simbólico, mostrar que França e Alemanha são amigos. Agora, tem também, você sabe, o lado econômico, né? Desse momento da economia da Europa, essa discussão entre duas visões diferentes, né? A visão do controle rígido das contas públicas, a visão, para muitos, a visão do arrocho, que é a visão da Angela Merkel, e essa visão defendida nos seus discursos, defendida na campanha pelo François Hollande, que é a visão exatamente do crescimento, da busca pelo crescimento, ou seja, combinar um controle, né, de contas públicas com a busca do crescimento. Isso tudo eu sei que é difícil, né? É fácil falar, é difícil fazer, porque a França tem um estado de bem-estar social, né, com um bom sistema de saúde pública, considerado um dos melhores do mundo, talvez o melhor da Europa e um dos melhores do mundo. Todo mundo tem saúde pública na França, né, à disposição, de alta qualidade, né? O sistema também de educação bom nível, e toda a proteção social, né, que o governo francês dá, o Estado francês dá aos cidadãos. E tudo isso custa dinheiro, né? Então, no meio dessa crise econômica internacional, embora a França não seja dos mais afetados, né, existe todo esse tipo de situação. Eu devo dizer que o Hollande, essa posição do Hollande, ela também apoia, dá uma força a políticos que em outros países da Europa defendem também uma busca do crescimento, porque diz que o arrocho pelo arrocho pode provocar um círculo vicioso, como é o caso da Grécia, né? Que a Grécia cada vez está afundando mais e não consegue sair disso, porque chega um momento que, vamos observar, há dois sistemas aí para você, o Estado, qualquer país, ter mais dinheiro. Uma é reduzindo os gastos, outra aumentando os impostos. O aumento de impostos na Europa é uma coisa difícil, estão até tentando fazer, mas é difícil porque você sabe que o nível de imposto da Europa é muito alto. Isso é sabido, né? E, por exemplo, eu não estou falando nem... por exemplo, o caso mais grave são os países nórdicos, né? Há países nórdicos que o imposto de renda chega a ser de 60%, né? Quer dizer, você paga demais. Agora, ao mesmo tempo, você tem um bom retorno de serviços públicos. Isso compensa, né? Mas, então, não há muito pelo lado de aumento dos impostos, não há muito o que fazer. Então, o que existe agora é um pouco de provocar uma diminuição dos gastos públicos. Mas isso traz, então, uma diminuição desse estado, né, de bem-estar social, que pode estar até um pouco inchado. E isso provoca um repúdio da população. Ninguém gosta de perder direitos, né? Direitos de aposentadoria mais cedo, direitos de saúde, educação, etc. Então, as pessoas se revoltam contra isso. E é o que aconteceu na Grécia, por exemplo. Então, tem que se procurar o meio termo, é o que defende o Hollande. E dizem que a própria Angela Merkel já está aceitando isso, de certa maneira, né? Embora, temos que também dizer o seguinte, a Alemanha, de certa forma, é o país número um na hora de pagar as contas dos outros também, né? De ajudar os outros. E o eleitorado alemão fica meio preocupado com isso. Nós estamos ajudando os outros, né? E o dinheiro é nosso, né? Aquela história toda. Mas vamos ver se chega ao meio termo, que seria o ideal, né? Procurar também o crescimento. Nisso dizem que o Hollande é bem visto pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro internacionalmente tem defendido essa posição de uma procura do crescimento, que só o arrocho não resolve. Que claro que tem que haver um controle de contas públicas, mas que tem que se procurar crescer, tem que se criar empregos. Porque se você não fizer isso, o país fica, podem ficar imersos todos os países numa depressão até econômica de longa data, né?
Inclusive, eu estou vendo aqui, Ivan, que isso foi... Eu estou vendo na Agência Brasil que isso foi tratado já pelo Hollande com a Angela Merkel, que, inclusive, tratando da questão da possibilidade de exclusão da Grécia da zona do euro, né? Que ela está ameaçada, por conta da crise dela, de sair do grupo, não é?
Há uma enorme possibilidade, até porque a Grécia agora está com um governo técnico esperando as novas eleições. E tudo indica que nas novas eleições o grande vencedor vai ser o partido, o grupo, essa coligação de extrema esquerda, essa Syriza, né? E que esse grupo, você sabe que na Grécia, o partido que sai em primeiro lugar nas eleições, ele ganha de lambuja 50 cadeiras a mais. Isso é para garantir a estabilidade, formar governo. O que vai acontecer é que esse partido, esse grupo de extrema esquerda, vai ter, além de ser o primeiro lugar, que espera 60, 70 cadeiras, vai ter mais 50. Aí sim ele vai bloquear qualquer tipo de possibilidade de um acordo em relação às medidas de austeridade da União Europeia. Ele quer uma renegociação. A União Europeia não quer renegociar isso. Ele, oficialmente, esse partido, ele é contra a saída do euro. Ele é a favor de continuar na União Europeia, saída do euro. Há outros grupos radicais que podem aumentar também, como o Partido Comunista, como o grupo neonazista esse, né, que também que surgiu, né, que pela primeira vez está no parlamento. Esse grupo, por exemplo, quer sair da União Europeia. Os comunistas, que tiveram 6%, querem sair da União Europeia. Então, na verdade, os defensores, de certa maneira, da União Europeia e principalmente do euro, né, da zona do euro, porque sair da zona do euro não quer dizer automaticamente sair da União Europeia. Há países que são da União Europeia e não são do euro.
Significa desatrelar a moeda, né? Retomar
desatrelar a moeda. Agora, sabe o que é um aspecto interessante? Dizem que vão ter que criar uma legislação nova, porque, curiosamente, parece que a União Europeia considerava que o sujeito que entrasse na zona do euro entrava no paraíso, não ia querer deixar. Então, diz que não está claro o mecanismo de como o país sai da zona do euro. Porque está previsto de direitinho como você entra na zona do euro, em detalhes, que tem que ter tal condição, o país tem que ter tal situação econômica, o governo tem que respeitar tal coisa. Só que não tem nada escrito como se sai da zona do euro. Agora, diz que se trata de uma situação quase inevitável. Subindo ao poder, gente, que é contra esses acordos de austeridade, bem verdade, são acordos draconianos, né, que os gregos estão sentindo na pele, mas se a Grécia não cumprir isso, vai haver uma pressão enorme para sair da zona do euro. Tem dois aspectos da saída. Primeiro, em geral, essa saída da Grécia vai prejudicar os outros países também. Dizem que já houve, inclusive, uma elevação já dos juros. Dizem, não, houve uma elevação imediata com essa possibilidade considerada quase certa da saída da Grécia da zona do euro, dos juros aplicados à dívida pública por exemplo, da Espanha e da Itália. Já foram afetados imediatamente. Outra coisa, a Grécia, inevitavelmente, ao sair da zona do euro e ao não cumprir esses acordos, ela não vai receber aquele dinheiro que está sendo prometido. Então, ela vai ter que declarar moratória. É certo que virá moratória. A moratória da Grécia vai prejudicar bancos alemães, bancos franceses, bancos de outros países, né, da União Europeia. Esses bancos vão ter um baque tal que isso vai prejudicar a economia também dos países mais fortes, como Alemanha, como França. Então, toda a União Europeia pode ser afetada por isso. E a Grécia, principalmente, vai estar numa situação muito difícil, porque ela não vai escapar de um arrocho, porque ela vai ter a moratória, vai deixar de pagar a dívida. Mas tem os gastos correntes do governo grego. Tem que pagar os professores, pagar os funcionários públicos em geral, pagar a polícia. E o governo grego parece que não vai ter dinheiro nem para isso. Então, é uma situação difícil para a Grécia, é difícil também para a União Europeia. Muita gente diz que talvez o que houve uma precipitação da entrada da Grécia na zona do euro. Talvez o país não tinha uma força econômica necessária para isso. Tinha que esperar um pouquinho mais, né? Como outros países esperaram, né? E dizem que vão esperar mais. Você pode observar que a zona do euro não é vista mais ter o euro como moeda como a salvação da lavoura. Países, por exemplo, este ano ia entrar na zona do euro a Polônia, que, aliás, é um dos poucos países que tem crescido a taxas médias de 3% no meio dessa crise. E dizem que um dos motivos é que não tem o euro, a sua moeda é mais barata, pode exportar, né, seus produtos com maior facilidade. A Polônia, que ia entrar nesse ano na zona do euro, ela disse que desistiu por enquanto, que vai estudar, vai voltar a falar dentro de 5 anos no assunto, porque ela está com medo, né? Certos países estão com medo de entrar na zona do euro. Agora, falamos do lado negativo para a Grécia. O lado positivo para a Grécia de sair da zona do euro e voltar ao dracma, que é uma das moedas mais antigas do mundo, é da época lá do Péricles, né? Tem 2.500 anos, é o seguinte: com o dracma, ela passa a ter de novo soberania monetária. Ela pode fazer política monetária. Porque você sabe que o euro não pode ser desvalorizado por um país. Isso não pode. Por quê? Porque o euro é uma moeda de vários países. Então, eu não posso dizer, o euro agora vai valer menos. Não pode. Agora, o dracma, sim, pode valer muito menos. Eles podem desvalorizar o dracma à vontade, que, entre outros efeitos, tem efeitos ruins e efeitos bons. Um dos efeitos positivos é que fica muito mais fácil para a Grécia exportar, e também o turismo na Grécia, que é o grande motor da economia grega, o turismo vai ficar bem mais barato. É um país lindo, e o turista, sabendo que vai pagar bem mais barato do que a Alemanha, a França, vai ir muito mais para a Grécia. Esse é o lado positivo. Agora, o futuro, como se diz nesses casos, a Deus pertence, ninguém sabe. Em geral, há mais preocupação do que outra coisa. E vamos observar também que até o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, também estão ajudando a União Europeia a criar um mecanismo técnico para essa saída da Grécia da zona do euro, que já se considera inevitável.
Apesar de que a França ainda diz que ainda há uma maneira de rever esse pacto orçamentário para tentar manter, né?
Sim, mas aí tem que ver se países como a Alemanha aceitarão rever o pacto, né? Que é um pacto de austeridade e que é um pacto, de certa maneira, que é como uma política para toda a região, né? Então, o problema é esse. A Alemanha vai aceitar dar para trás nisso? Haver essa renegociação, porque a renegociação permitiria, pelo menos para um novo governo que se formasse, que se espera que seja um governo contrário a esse acordo, né? Porque os partidos que são a favor do acordo com a União Europeia estão muito mal, né? Até eles começaram a falar na possibilidade de rever, para não perder muito voto. Olha, nós também queremos rever. Quer dizer, quase ninguém defende manter o acordo como está. E um novo governo grego será necessariamente um governo contra esse acordo. Então, na verdade, o problema é esse. Esse governo precisaria, pelo menos, de uma indicação da Alemanha. Aceitamos rever, mesmo que não reveja muito, mas para dizer, fizemos alguma coisa, né? Mas parece que a Alemanha, até agora, ela tem se mantido bastante durona nisso. isso, né? Vamos ver o que é que acontece, mas a Grécia é um pouco, agora, o epicentro da crise europeia, cada vez mais, né? E o que acontecer na Grécia pode determinar o futuro econômico da Europa por um longo período.
Lembrando que as eleições estão marcadas para 17 de junho, né?
Exatamente. E você vê que parece pouco tempo, mas a Grécia está com muita pressa, né? A situação está ficando crítica, né?
Perfeito, Ivan. Muito obrigado. Este foi Ivan Godoy, nosso comentarista internacional. Ivan, muito obrigado. Um bom dia, um bom fim de semana e feliz aniversário.
Obrigado, Fragoso.